UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa. E o curso de formação intercultural de educadores indígenas da Faculdade de Educação aqui da UFMG recebe todo segundo semestre do ano 35 estudantes de diferentes etnias de Minas Gerais e também de outros estados. E depois de 4 anos de formação, os estudantes se tornam professores prontos aí para atuar nas aldeias, dialogando os conteúdos de formação básica com os conhecimentos e contextos de cada comunidade. E a Rádio UFMG Educativa recebe agora em nossos estúdios 2 alunos que estão aqui em Belo Horizonte para celebrar a sua formatura, né, que acontece nessa semana aqui. Bom dia, então, ó, para Gilvaldo Pataxó, né, para Jusnei Chacriabá e também Rodrigo de Jesus, professor e coordenador do Eixo Escola e Seus Sujeitos.
Bom dia aos ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui nesse programa hoje, sobretudo num momento que é de celebração de um encerramento de um período formativo e também uma celebração de encontro entre os diferentes estudantes e os diferentes sujeitos da universidade e também das comunidades indígenas.
Aí, esse foi o professor Rodrigo aí falando com a gente, né? Já que a gente tem que pôr legenda aí, porque só eu tô assistindo aqui o que tá acontecendo, né? E aí, agora vamos lá. Antes, então, da gente saber um pouquinho aí do curso, né? Para entender como é que funciona o curso, como é que essa aí é a formação intercultural de educadores indígenas, eu quero conhecer um pouquinho aí do Gilvaldo Pataxó e do Jusnei Chacriabá e um pouquinho da etnia de cada um. Então aí eu queria que vocês se apresentassem.
Bom dia a todos. Eu sou Gilvaldo Pataxó, sou professor na Pataxó da aldeia Barra Velha, do estado da Bahia, município de Porto Seguro, e estou atualmente, sou professor na minha aldeia, de matemática, e esse curso vai para favorecer muitas coisas, né? Porque são coisas que nós trabalhamos aqui e levando para a nossa aldeia. E uma coisa interessante é que esse curso nós temos um acompanhamento da nossa liderança, né? Ou seja, não só a minha etnia, mas como os outros também. Então, é um pouco da minha aldeia. Obrigado.
Jusnei?
Bom dia, sou Jusnei, sou Chacriabá. E o meu território fica localizado no norte de Minas Gerais, às margens do Rio São Francisco. É um território que tem aproximadamente 52 mil hectares, fora as áreas de reivindicação, e com aproximadamente 10 mil habitantes. E eu também sou professor na minha aldeia e sou formando do curso de matemática. E esse curso vai contribuir muito para o nosso trabalho, no nosso aprendizado, e está retribuindo também para nossas aldeias.
E aí, então, como é que vocês aí chegaram aqui na UFMG, né? Como é que vocês vieram estudar aqui na UFMG, Givaldo e Jusnei?
É pelo FIEI, que é tem as cotas para indígena, e no início até entrou alguns que não eram indígenas, porque não estava sendo restrito apenas para professores indígenas. Aí, com o passar do tempo, a partir da segunda turma, já ficou definido que seria apenas para professores indígenas. Então a gente faz o vestibular, aí só entre indígena, e quem conseguir passar, aí o curso funciona um módulo aqui em Belo Horizonte, e também tem intermódulo nas aldeias, que professores vão para as aldeias, e também já aconteceu intercâmbio entre as aldeias, as etnias também, que foi caso de Chacriabá e nos Pataxó vim visitar o Chacriabá, para também estar reforçando, né, as trocas de experiência e vivenciando a realidade de cada comunidade.
Isso aí, vocês então são da segunda turma já, né?
Isso, nós somos da segunda turma, porque já formou uma turma já, CSH.
Uhum. E a sessão da turma de 2010,
isso.
Já conta certo.
Uhum.
Legal, conta pra gente um pouquinho aí também, Gilvaldo. Como é que você veio aqui estudar na UFMG?
Bom, isso é interessante estar fazendo essa pergunta, porque antes aqui também tinha um curso, chamado ProLind, e antes também tinha uns nossos parentes, né, que estudavam nesse curso, e foram levando informação. É, assim, nós também temos um professor chamado professor Arivaldo, na época, em 2009, ele passou a levar essa comunicação à nossa aldeia, né, porque nós não tínhamos essa comunicação com esse curso. E aí foi a partir daí, e com nossa liderança, né, que nós hoje estamos aqui. Formou um grupo já de 2009, agora que foi 2013, terminaram. E nós estamos na matemática, né, que estamos aí, já finalizando essa semana já. Então, isso é interessante saber, porque foi a partir de outras pessoas que levaram esse curso para nós aí, a enriquecer cada vez mais.
Tá, e aí vocês dois falaram duas coisas aí que eu achei bem interessante, que eu queria entender melhor. Primeiro, como é que funcionaria essa questão da liderança, né? Que desde a hora que você se apresentou, você já tinha colocado isso aí. Eu queria que você explicasse melhor pra gente isso aí.
Bom, essa é uma coisa interessantíssima, porque é uma coisa que a gente vem já orientado dentro das nossas comunidades pra gente requerer esses conhecimentos, entendeu? Um conhecimento que nós, na nossa comunidade, nós temos essa firmeza com nossa liderança. E esse curso, por ser um curso intercultural assim, para indígena, teve uma abertura bem legal das lideranças participarem, né, junto com a gente. Então, porque não só questão das pessoas que estão envolvidas aqui na faculdade, hein, e sim, as nossas lideranças também estão envolvidas. É uma equipe uma equipe juntando liderança, professores e outras pessoas para que procure melhorar cada vez mais esse curso. Então, eu acho assim, uma segurança também para nós, que é indígena, né, que sai da nossa comunidade. Então, isso vem mais uma segurança para nós aqui na UFMG. Tá ok?
Certo. E aí, Jusnei, na hora que você falou dessa questão, né, do Xacriabá, foi visitar os Pataxós, o Pataxó foi no Xacriabá. Eu queria que você falasse um pouco pra gente desse intercâmbio aí, se ele já existia, se ele existe também além da universidade, ou é pela UFMG que isso foi proporcionado? Como é que funciona?
Essa era uma proposta que desde as primeiras turmas já tinha de ter esse intercâmbio, né? Aí houve a oportunidade, o recurso, a nossa professora, que é a Vanessa Sena Tomás, conseguiu esse intercâmbio, e fora também da universidade também, já acontece esse outro intercâmbio também, porque através dos movimentos indígenas, que apesar de ser uma etnia e outra, somos todos ligados e juntos à mesma causa.
Certo. E aí, professor Rodrigo de Jesus, agora eu queria que você explicasse para a gente aí um pouco do curso, né? Como é que funciona aí o curso de formação intercultural de educadores indígenas?
Então, vou tentar ser breve, né, porque é um curso com uma história bastante longa, e como os meninos já pontuaram, né, o curso na UFMG, ele deriva de uma experiência que foi levada a cabo aí no período de 2004 até 2006, né, mesmo antes, né, que existiam dois cursos, um que era o Magistério Indígena, que era a formação de professores em nível de ensino médio, né? E o outro que foi o ProLind, que foi uma linha de financiamento aberta pelo Ministério da Educação para a formação de professores, né, no ensino superior, né? Em 2009, esse curso ele é institucionalizado então, na UFMG, então ele passa a ser um curso de graduação regular e não apenas um projeto, né, e ele vai ser localizado justamente na Faculdade de Educação, onde haviam vários professores que já desenvolviam o curso antes, Márcio Spayer, Marildes, falecida, a professora Lúcia Alvarez, né, e o curso, então, quando ele é instituído na UFMG, ele é instituído como um curso de graduação de 4 anos, né, sendo pensado, então, para etnias indígenas de Minas e do sul da Bahia. Então, inicialmente, Xacriabá e Pataxó compondo esse curso. e sendo organizado em 4 habilitações, né? Então, a habilitação, uma que foi formada, a primeira turma, que é Ciências Sociais e Humanidades, CSH, né? A segunda turma de formatura agora, a turma em Habilitação em Matemática. A próxima turma a se formar Ciências da Vida e da Natureza, CVN, e a quarta turma, a quarta habilitação, Línguas, Artes e Literatura, que a gente chama de LAU, né? Então, à medida que essa turma se forma, outra turma ela entra, então a gente tem a formatura da matemática, mas também a entrada de uma nova turma, né, de matemática. E a gente hoje tem uma composição ainda mais diversa de etnias. Então, hoje no curso, nós temos professores Xacreabá, Pataxó, Machacali, Guarani, Pancararu, Pataxó Ranran e... Vê se eu esqueço alguma. Não posso esquecer. Não. Então são essas, né? Uhum. E aí a gente tem um processo então muito interessante de troca de saberes entre as próprias etnias e entre também professores e estudantes, e além disso a participação das lideranças que nos ajudam tanto durante o módulo quanto no colegiado indígena. Ou seja, o nosso colegiado é composto, portanto, de professores, estudantes e lideranças indígenas que ajudam a sustentar o curso, né? O curso ele acontece nesse formato de que a gente chama de alternância. Então, módulos concentrados na UFMG, em geral de 5 semanas, e atividades que são intensivas durante o que a gente chama de intermódulo, que se dá nas aldeias. Os professores da UFMG vão para lá e desenvolvem atividades com os estudantes e também com a comunidade. E os estudantes vêm para cá e desenvolvem atividades aqui com a comunidade acadêmica da UFMG, né? Em linhas muito gerais é isso, mas a gente pode aprofundar outros aspectos ao longo da nossa conversa.
Certo. E aí, professor, como é que acontece aí o diálogo, né, do curso com o restante da universidade? Tem esse diálogo aí? Como é que é a atuação aí dos indígenas na universidade, para além aí da sala de aula, para além do curso?
Então, essa é talvez seja um eixo que a gente nos últimos tempos tem tentado fortalecer, não só de estabelecer essas relações, mas também da visibilidade à presença indígena, mas também as demandas da população indígena aqui na UFMG, né? Talvez uma ação das mais de maior destaque, mas essa é uma, não resume a todas, que se deu no módulo passado, onde nós fizemos um processo de caminhada pelo campus, né? Era inclusive um posicionamento público em relação a PEC 215, né? E foi um momento de muita, ao mesmo tempo, de muita visibilidade, mas de muita surpresa também com a própria presença indígena na UFMG, que para alguns era desconhecido, né? Então, atividades como essa, dessa entrevista, é também uma possibilidade da gente educar os outros sobre a presença indígena dentro da universidade, e que se articulam com outras participações na Escola de Belas Artes, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Então, essas articulações possibilitam que os estudantes conheçam outros espaços da universidade, mas a própria universidade conheça esses estudantes e a sua própria cultura.
Certo. Vocês queriam comentar sobre isso também? Gilvaldo e Jusnei?
Olha só, achei interessante essa questão aí da presença indígena aí na universidade. Esse é um trabalho que a gente está fazendo também, né? Não só nessa nossa turma, mas na outras que estão presentes aí. Também fizemos algumas visitas às escolas, né? Ao retorno da UFMG. Isso foi interessante também, nos módulos anteriores. Uhum. Então era isso que eu ia reforçando um pouco.
Uhum. Jusnei?
Também eu acho que o seminário também que acontece, né, que é sempre voltado para questão indígena, Eu acho que também reforça muito a nossa presença aqui. E agora também está acontecendo a mostra dos trabalhos realizados pela nossa turma, que está acontecendo lá na FAI, e de alguns artesanatos também produzidos por nós indígenas.
E aí então, Givaldo e Jusnei, eu queria que vocês falassem para a gente também, né, como é que funciona aí a educação dentro das aldeias indígenas, como é que é a atuação de vocês lá?
Aí, a atuação nossa dentro das aldeias, a gente fala assim que a gente não é professor nem só na sala de aula, porque a gente, para poder ser um professor, não é apenas estar ali dentro de sala de aula ensinando entre quatro paredes, mas também tem nosso trabalho, nosso compromisso com as nossas aldeias, e da gente está ajudando a desenvolver a nossa aldeia, que é no caso que a gente fala de vir para cá, buscar um conhecimento, chegar lá, tentar repassar e trazer alguma coisa em troca dos conhecimentos que os nossos mais velhos passam para a gente, para estar ajudando na nossa pesquisa, no nosso trabalho. Eu acho que é mais ou menos assim, Givaldo vai...
É interessante. Uma das coisas mais interessantes que acontece aqui é que nós temos um projeto de como lidar com essas coisas. Então, antes da gente sair da nossa comunidade, a gente tem que estar conversando com a nossa liderança, o que deve ser levado, o que não deve. Uhum. E o interessante, quando eu falo assim, porque nós desenvolvemos aí, os professores e nós, desenvolvemos um projeto que nós temos na nossa comunidade, de trabalhar, o nosso novo projeto é Saberes e Vivência, da aldeia Barra Velha, onde nós trabalhamos os nossos próprios conteúdos. E isso surgiu daqui da UFMG, de uma coisa que reforçamos nosso conhecimento com o nosso próprio povo. E no decorrer desse também, nós temos uma questão muito interessante, que é levar o nosso conhecimento, né, adquirido aqui na UFMG, com nossos colegas também, que nós convivemos, né? E antes de chegar na nossa comunidade, nós temos uma conversa com nossa liderança sobre cada tópico que foi discutido agora, no momento. E as lideranças têm esse conhecimento para se trabalhar dentro das escolas indígenas.
Certo, olha, agora são 11 horas e 38 minutos, a gente está aqui no estúdio da Rádio UFMG Educativa, né, com o Givaldo Pataxó, que é aí formando da habilitação matemática do curso de formação intercultural de educadores indígenas, e também o Jusnei Chacriabá, também da mesma habilitação aí, e o professor Rodrigo Jesus, que é coordenador do Eixo Escola e Seus Sujeitos. Agora são 11 horas e 39 minutos, nós vamos para uma breve pausa, a gente vai colocar aqui, né, vem aí o Na Onda da Vida e também o NutriSanas, e na sequência a gente volta aqui com o nosso papo aqui no estúdio. Vamos lá. Estamos aqui, né, com a presença dos estudantes formandos aí da habilitação de matemática do curso de formação intercultural de educadores indígenas aqui da UFMG, Givaldo Pataxó, e também o Jusnei Chacriabá, e junto com a gente também o professor Rodrigo de Jesus, que é coordenador do Eixo Escola e Seus Sujeitos. E aí, Givaldo e Jusnei, vocês estavam falando um pouquinho, né, da atuação de vocês, como é que é na atuação aí na educação dentro das aldeias, e depois de formada aí, essa atuação, ela muda, ela continua a mesma? Então, eu estava perguntando para vocês contaram para a gente um pouco da atuação de vocês já nas aldeias, na educação das aldeias, e eu queria saber se depois de formada essa atuação muda, como é que fica isso aí com a formatura?
Olha só, acho que não vai mudar nada, porque, assim, esse trabalho que a gente está terminando aqui agora, assim que a gente chegar nas nossas comunidades, a gente vai estar apresentando para a nossa comunidade, para dar, reforçando cada vez mais os conteúdos que nós estamos adquirindo aqui na faculdade. Então, acho que isso não vai modificar nada, porque os próximos colegas também acho que estão fazendo o mesmo trabalho que a gente está fazendo.
Jusnei, quer completar?
Sobre o nosso trabalho nas aldeias, eu também acho que não vai mudar, mas dentro da sala de aula, após essa formatura, eu acho que vai mudar pelo que a gente aprendemos aqui, vai estar contribuindo muito nas nossas aulas, na nossa forma de ensinar.
E então, você formando agora, né, queria que você falasse um pouco pra gente como é que serão realizadas aí as cerimônias de formatura, como é que funciona aí a formatura.
A formatura nossa, a gente vai formar na sexta-feira e vai funcionar formatura dos Pataxó e Chacriabá, né? Aí a gente vai estar fazendo alguns cantos, vai estar o local também vai ser decorado com nossas peças, nossos artefatos, para ficar mais a cara da uma formatura indígena. E os nossos trajes também, a gente vai estar formando com roupas tradicionais, a pintura. E Givaldo pode falar mais um pouco também.
Vamos lá, Givaldo.
Eu acho assim que, seguindo o que aconteceu nas outras formaturas anteriores, nós também vamos estar se formando em trajes indígenas. Que é uma das de nos mostrar, né, diante dessa da faculdade, a questão que nós estamos sempre procurando a mostrar na faculdade, a nossa presença. Então, assim, eu acho que é interessante a gente trazer nossos trajes para se formar dentro aí da faculdade. E o interessante é que nós também vamos fazer nosso próprio repertório na questão de nossas músicas tradicionais, nossos cantos, nossos costumes, os nossos antefatos, artesanato e outros aí.
Certo, e aí, né, vocês formando, entra outra turma de matemática, não é isso? Entra outra turma de matemática aí no curso. E aí, que conselho aí, que vocês falariam, né, para esses estudantes que acabaram de ingressar aí no curso na habilitação de matemática?
Bom, recentemente, antes de vir para cá, a gente estava com eles, né? Eles fazendo uma apresentação, que foi nesse período que eles estavam aqui de um mês, uma semana, o que aprenderam, o que acharam de bom, o que não foi adequado, como foi a adaptação deles aqui. E nós ficamos na parte, como nós estamos saindo, ficamos de avaliar essa questão deles, né? Os trabalhos deles feitos em sala de aula aí com os professores. O que eu quero deixar para eles que se dedique muito, porque 4 anos passa rápido. E eu vejo assim, desejar a todos uma boa sorte e a dedicação, muito mesmo, porque isso só vai depender deles, né? E o que precisar da gente, né, que estamos aí terminando, nós estamos disponíveis para eles.
Jusnei, deixar o seu recado também?
Meu recado também é que eles se dediquem muito, né? Aproveitem os estudos. E que desenvolva projetos de pesquisa que venha a estar ajudando as comunidades a resolver alguns problemas que a gente vem enfrentando. E também a desenvolver projetos que venha a fortalecer cada vez mais a nossa cultura.
E aí vocês aí, formandos aqui, né, depois de 4 anos, o que vocês acham aí que precisa melhorar aqui na UFMG, no curso? O que vocês acham que precisa evoluir aí para o curso de formação intercultural de educadores indígenas, não só nessa habilitação, né, na de matemática, mas nas outras habilitações aí que vocês conviveram com os outros estudantes também?
Eu acho que para melhorar mais a nossa permanência aqui, eu acho que uma das primeiras questões que a gente vem sempre falando aí é questão de moradias, porque a gente vem para cá, a gente recebe uma bolsa que é para custear os nossos estudos, né, na compra de materiais e outras coisas. E a gente tem que ficar em hotel e às vezes para chegar do hotel para chegar até a universidade, às vezes é meio complicado. Talvez pela distância, o trânsito também. Eu acho que questão de moradia e também aqui no espaço da UFMG também, o reconhecimento também, assim, dos outros estudantes de outras, como se fala, de outros cursos, os não indígenas, uhum, para estar reconhecendo nós também e tá respeitando os nossos direitos, porque não todos, mas às vezes a gente passa por alguns problemas aí meio constrangedores.
Givaldo?
Bom, a questão de melhoria, assim, é, que nem o Josnei falou, nós temos a questão da moradia. Mas também eu vejo outro lá também na questão de outros cursos, né? Para que abra mais vaga para nós, né? Um mestrado, um doutorado, né? Nessa questão aí, para a gente prevalecer mais aqui. Porque, assim, no meu ver, eu vejo que esse curso é importantíssimo. Mas eu acho que abrir mais vaga para nós nos outros cursos vai ser melhor ainda, né? Eu acho nessa questão aí que nós precisamos mais, na questão de melhorar mais ainda.
E aí, professor Rodrigo de Jesus?
É, queria só fazer um acréscimo aqui. Aham. Na fala do Josnei, do Givaldo, que a UFMG também recebe anualmente, semestralmente, a entrada de estudantes em outros cursos, né, que são chamados de vagas suplementares. É, são no curso de biologia, no curso de zootecnia, de agronomia de Montes Claros, de ciências sociais, odontologia e medicina, né? Então, semestralmente tem essa entrada de estudantes, mas diferentemente do FIEI, esses estudantes entram em geral individualmente, né? Eles vêm das suas aldeias, passam por um processo seletivo e entram nessas vagas suplementares. Então, se tem o ponto positivo, que é a entrada em áreas que são importantíssimas para as comunidades, mas tem um ponto negativo, é desse pouco suporte coletivo, seja das lideranças, sejam dos outros estudantes. Então, talvez esse seja um ponto também de enorme desafio da UFMG no que se relaciona à educação superior indígena. Como possibilitar, ao mesmo tempo, a presença como um direito dos estudantes em outras áreas, né? Mas também um acompanhamento que possa fortalecer demandas e pertencimentos coletivos no espaço da UFMG e não apenas individuais, que vai em contraposição à própria lógica interna das aldeias e dos povos indígenas.
E seguindo esse assunto, professor Rodrigo de Jesus, e voltando que a gente já tinha comentado antes, né? O que falta aí ser feito também pela UFMG para melhorar essa troca aí entre o conhecimento tradicional com as universidades, conhecimento indígena com a universidade?
Eu acho que, assim, do ponto de vista epistemológico, é preciso reconhecer a existência de conhecimentos, né? Eu acho que esse é o ponto inicial, que pode parecer banal, mas não é banal, né? Eu acho que, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista didático, eu acho que a relação precisa ser mais horizontalizada, né? Permitindo que os estudantes também tragam e expressem os seus conhecimentos em sala e dentro da própria universidade, mas também a presença das lideranças indígenas, que têm muito a ensinar sobre as tradições, sobre os hábitos, sobre a língua indígena. Então, eu acho que tem, ao mesmo tempo, um desafio no campo do acesso e da permanência, mas tem um desafio também no reconhecimento, como o Josnei falou, da existência, mas também da produção de conhecimento desses povos, e que muito pode ajudar a esse espaço, que é justamente um espaço de produção do conhecimento.
Certo, aí professor Rodrigo de Jesus, Josnei Chacriabá e também Givaldo Pataxó, infelizmente nosso tempo está acabando já, né? A gente já fica por aqui. Eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês aqui no Conexões e dizer que estamos aqui, ó, sempre disponíveis, os microfones estão sempre abertos, ok?
Queria agradecer esse espaço, né, que não só é um espaço de fala, mas um espaço também de compartilhar experiências e nos colocar à disposição na Faculdade de Educação, para quem quiser conhecer um pouco da experiência, dos desafios e dos avanços, estejam abertos aí para visitar a Faculdade de Educação.
Ok. Gostariam de falar a palavra final aí, Givaldo e Josnei?
Eu só gostaria de agradecer mesmo o espaço, né? E tá tendo essa conversa de poder relatar um pouco da nossa cultura, da nossa convivência aqui dentro. E isso mesmo. Obrigado.
Josnei?
Também só gostaria de agradecer pela oportunidade da gente estar vindo aqui e estar falando sobre o nosso curso. Só tenho a agradecer mesmo.
Então tá certo. Muito obrigada, viu? Parabéns pela formatura e conte sempre aqui com a gente da Rádio UFMG Educativa.
Obrigado.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.